Persim crucis de limites nostris, libera-nos, Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Dia 14 de fevereiro, né, que estamos adiantando essa festa, essa comemoração. Já são completa 94 anos, né, que completou a fundação da obra com as mulheres em 1930, depois com os sacerdotes em 1943, né, que se como que completa a obra, né, essas datas fundacionais. E é um dia para nós darmos muitas graças. Nosso coração se enche de gratidão. Talvez já agradecemos, se não agradecemos agora, continuamos agradecendo, né, a Deus Pai, que criou o mundo e nesse mundo quis a obra. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou e abriu assim esses caminhos divinos da terra, ao Espírito Santo. Agradecemos que inspirou, nos inspira e inspirou os passos do nosso Padre, a nossa Mãe do Céu, Mãe do Amor Formoso, que hoje podemos celebrar como missa votiva, ao nosso Padre, ao Beato Álvaro, e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos precederam e fizeram o Opus Dei na Terra. Agradecemos à Santíssima Trindade, à Nossa Senhora ao nosso Padre, a todos os nossos irmãos, de todo o coração. Nada seria suficiente para darmos graças, porque, na verdade, a obra é essa misericórdia de Deus, essa manifestação da misericórdia de Deus, uma manifestação particular, muito especial para nós, né, que somos chamados à obra, dessa misericórdia de Deus para com todos os homens, para com a humanidade inteira. Por isso, não é exagero dizer que, de fato, toda a nossa vida seria insuficiente para dar graças por uma data como hoje, por tudo o que ela significa, não só para nós, mas para toda a humanidade. Esse bem que a obra está realizando em todo mundo, esse bem que realiza na nossa vocação. E nesse momento histórico que estamos vivendo agora, quando se cumprem 94 anos, né, da sessão feminina, como não pensar na proximidade do centenário? Acho que agora todas as datas vai como que crescer, né? Já é uma contagem regressiva para o centenário. O Padre quis que nós, né, já nos escreveu, falou, já disse como vai ser, né? 2028 até 2030, né? Comemoraremos esse centenário, né? Bom, quase um ano e meio aí de comemoração. E claro, e deve nos vir a cabeça, né? Eu pensava agora na nossa oração, cheio de ação de graças, pensar nisto. E de modo particular, em uma palavra que o nosso Padre lembrava sempre nessas festas: a responsabilidade. É uma data que nos chama à responsabilidade. Foi escrito esse documento, e eu vou meditar, vamos meditar agora no início desse documento, que fala bastante sobre isso, sobre a responsabilidade. Esse documento, A Caminho do Centenário. Nesse documento se diz que justamente essa data, ou seja, a proximidade do centenário, podemos aplicar agora para essa data, né, 14 de fevereiro, nos convida a perguntarmos como responder aos desafios do tempo presente, a partir do espírito do Opus Dei. como responder aos desafios do tempo presente. Isso tem que ser algo nosso. Né? Às vezes podemos escutar como, puxa, isso talvez é uma tarefa lá para os diretores, uma tarefa para quem está em Roma. Né? Eu aqui tento sobreviver com a minha vida e responder aos desafios do tempo presente pode parecer muito longínquo. E não é. Por isso que o padre escreve, tem dito, né, que quer que todos nós participemos. Podemos pensar, por exemplo, né, como transmitir hoje, né, esse ar de família da obra, que tem, digamos assim, uma responsabilidade, digamos assim, maior, né, a todos, mas maior da seção feminina do Opus Dei, ainda maior das numerárias auxiliares, mas como transmitir isso aos lares dos supernumerários de hoje, com os desafios de hoje, com as circunstâncias de hoje, lares às vezes que são muito pequenos, que às vezes as duas pessoas têm que trabalhar fora muito tempo, que quase não tem tempo para cuidar da casa. De fato, às vezes é diferente a gente explicar e falar desse ar de família, desse cuidado da casa para essas realidades, por exemplo. Como fazer com que haja uma corresponsabilidade dos trabalhos do lar nos centros, né, de todos, que todos realmente queiram, participem, ponham a mão na massa e ao mesmo tempo se mantenha, né, esse ar de família, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem irmãos e irmãs. É tão bonito pensar que hoje, como estávamos, vocês percebem como as pessoas se surpreendem cada vez mais, né, com o trabalho, as coisas do trabalho da casa, porque de verdade, de fato, né, tem cada vez menos. Né? Às vezes muitas pessoas não aprendem nada, não sabem nada de como transformar, né, a convivência em algo familiar. Enfim, são alguns exemplos que talvez nos toquem assim no dia a dia, que são os desafios do mundo de hoje. E diz, segundo o espírito do Opus Dei, porque é isso que compete a nós, a todos nós, no mundo. Trazer para esse mundo esse espírito que é o espírito de Deus. Né? Que Deus quis, com a obra, trazer essa busca da santidade no dia a dia. Nosso padre falava sempre, né, quando diz que teve um estudo que foi feito de várias meditações, e tudo que nosso padre disse no dia 14 de fevereiro, todos os 14 fevereiros que foram registrados em vida do nosso padre, coisas que ele falou, e sai como uma constante de três palavras: gratidão, alegria e responsabilidade. E por que o nosso padre falava? Porque a obra é nossa. É realmente nossa. É tão nossa, tão minha, quanto é de São José Maria Escrivá. Cada um com o seu papel, cada um com a sua época. Agora nos toca esta, cada um com as suas circunstâncias, mas é inteiramente nossa. Não somos só uma partezinha assim, minúscula da obra, onde sigo lá o nosso padre, agora eu sigo o que o padre diz e... Não. É a nossa vida, por isso que nós não nos associamos à obra, né? Como se uma pessoa, né, pode se associar, sei lá, a um clube de balé, ou uma assinatura, né, sei lá, uma assinatura aí de uma TV paga, que depois cancela a hora que quiser, sei lá. Como nós fazemos parte, né? A nossa vida é Opus Dei, fomos chamados para isso e, portanto, é nossa. E assim Deus faz as coisas. Nosso Senhor chegou a esse mundo e começou a chamar Pedro, Tiago, João, aquelas mulheres que o seguiam, Marta, Maria, que era fundamental às vezes naquelas idas a Jerusalém. E tantas pessoas iam como percebendo e dando a vida por Cristo, e Cristo fez o que fez por aquele grupo de pessoas também, né, que o seguiam, que deram a sua vida, e assim também nós. Responsabilidade, né? Responsabilidade que é esse, primeiro, realmente, esse desejo profundo de fazer a obra, de arrancar o que não é compatível com isso, de mudar o que é necessário mudar. Conta que no primeiro 14 de fevereiro, do primeiro centro das mulheres do Opus Dei, que foi Jorge Manrique, né, em Madrid, tinha sido inaugurado em agosto de 42, e no 14 de fevereiro, dia 14 de fevereiro, aliás, nesse dia, dia 13 de fevereiro, à tarde, o nosso padre pregou um recolhimento no centro, como preparação para essa data. E no diário ficou anotado assim, né, que realmente todas ficamos impressionadíssimas, parece que foi... acho que foi Encarnação Ortega que escreveu, mas enfim... todos ficamos impressionadíssimas e com o desejo de mudar o que seja necessário para poder ser como o padre nos disse, os pilares da obra. Bonito isso, né? E era o quê? Porque o nosso padre pedia isso e nos pede do céu mudar o que seja necessário para sermos os pilares da obra. Responsabilidade, portanto, significa, antes de mais nada, santidade, luta interior, rezar mais, assumir os nossos trabalhos, não só os trabalhos em cargos apostólicos, mas o nosso trabalho profissional, né? Seja, né, os trabalhos, claro, de modo imediato é mais evidente quando os trabalhos internos, mas também qualquer outro trabalho, porque aqui está a matéria da minha santidade, responsabilidade. Sonhar com essa fecundidade espiritual, responsabilidade, é também perguntar se eu tenho dado fruto. O fruto não é só o fruto apostólico, nem é em primeiro lugar, mas o fruto apostólico vem desse fruto de vida interior, desse fruto de luta interior, de busca de Deus, de vida contemplativa. Tão bonito esse texto, nós podemos ler também na missa, como disse, apesar que é uma missa votiva, né? Mas podemos ter, assim, eu entendo as leituras próprias. E no livro do Eclesiástico, que é proposto para essa missa de Santa Maria do Amor Formoso, tem esse trecho que é aplicado à sabedoria com maiúscula, né, que é essa sabedoria que vem de Deus, mas que pode ser aplicado também à Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Queremos esses frutos, frutos em abundância, mas frutos de glória de Deus, e que serão sempre de agradável odor. Vinde a mim todos os que desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos, diz a sabedoria, e nos diz nossa mãe, sede da sabedoria. Pois meu espírito é mais doce que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Esses são os frutos que valem a pena, os frutos de santidade, que muitas vezes ninguém vê, que não chamarão atenção, mas que esses durarão por toda a série dos séculos. Aquele que me ouve não será humilhado, diz o livro do Eclesiástico. e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Que maravilha é lutar por isso, né? Que maravilha é assumir essa responsabilidade na nossa santidade, em primeiro lugar. E assim também vamos saboreando esses frutos já desde aqui na terra, de suave odor, mais doces que o favo de mel, que são os frutos do sacrifício, da entrega, da doação, do nosso sim, que sabemos bem também que haverá momentos de escuridão, em que parece que não faz muito sentido, mas que exatamente quando vem esses momentos, então também virá essa doçura que diz, que nos promete Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso. Responsabilidade que nos leva a querer ter esse desejo de abrir caminho no apostolado. Abrir caminho no apostolado. Sermos audazes no apostolado. Sermos disponíveis no apostolado. Às vezes, se abrir caminho começa, né? Que agora vivemos esse momento, atender as pessoas, atendendo bem cada pessoa. Pedir a graça para isso, a graça de Deus para isso, para chegar a todas as pessoas que nos procuram, não deixar ninguém desatendida. Responsabilidade por zelar pela santidade das pessoas que estão à nossa volta, claro, em primeiro lugar, das nossas irmãs, nossos irmãos. A responsabilidade pela correção fraterna, porque é responsabilidade por toda a obra. É interessante, né? Às vezes uma pequena coisa que nós, porque temos o espírito da obra, porque temos a graça de Deus, porque fazemos oração, que nós percebemos, olha só, né? Como ela está falando disto, do jeito que fala, assim, meio dá para perceber ali um desânimo, até uma ironia. E às vezes a gente pode pensar, não, isso é coisa da minha cabeça, isso aqui é uma, não posso pensar mal, ou coisa, né, que a gente não dá muita importância. Não, damos importância, especialmente se é algo que tem uma profundidade, que tem às vezes um fundo, né, que pode atrapalhar aquela santidade na alma daquela pessoa. Sabemos quando tantas coisas nos atrapalham, tantas coisas nos esfriam. Ajudar, procurar corrigir, rezar, pensar numa correção fraterna. E as melhores, como nos indicaram há pouco tempo, né? São essas de fundo, que é o que importa. Né? Também os detalhes também a gente corrige, mas não pelo detalhe, mas por aquilo que significa. E somos responsáveis. E para isso é necessário, e para sermos responsáveis, portanto, e queremos ser, para darmos esses frutos que Deus espera de nós, para responder aos desafios do mundo atual, esquecimento próprio. Esquecer de nós mesmos. É tão grande a obra, tão maravilhosa a obra. A obra está chamada a fazer um bem tão profundo nesse mundo. Vale a pena. Esquecemos que existimos e vamos nos preocupar, claro, com a nossa saúde, com o nosso próprio descanso, com a nossa saúde física, espiritual, mental, na medida para servir mais, para sermos úteis aos demais. Para que as outras pessoas, para que eu possa realmente dar esse fruto que Deus espera de mim. Né, numa outra comentário do diário, né, de um 14 de fevereiro, nesse estudo que eu citei, Comenta, foi no ano, exatamente no ano de 1950. Vocês lembram, talvez lembrem que em 1950 foi aquele ano que o nosso padre, no dia 1º de janeiro, fez aquele brinde, que depois ficou famoso, porque a gente entende agora o contexto, o que estava passando na cabeça do nosso padre, era algo muito concreto, aquele brinde: preciso de 50 homens que amem Jesus Cristo sobre todas as coisas. As vocações começavam a vir em abundância, então. Na nação masculina tinha começado mais cedo, mas agora também entre as mulheres. E esses 50 homens era para fazer a expansão, e tinha começado já um pouquinho, né, na América, nos Estados Unidos, no México, em Portugal. Mas foi a partir de 50 que começou. A obra começou a ir para muitos países diferentes, assim, em grande quantidade. E de fato foi o que aconteceu, né? O Brasil foi um pouquinho depois, assim, nessa leva, mas foi também, né, 57. E diz que também, né, e falou na sessão feminina, falou desse empurrão que ele queria dar nesse ano de 50, em todo o apostolado, em todo o mundo. E se anota assim no diário, né, que fala que o padre falou desse empurrão que quer dar nesse ano, mas para que isso seja realidade é necessário que nós tenhamos uma entrega total, esquecendo-nos totalmente dos nossos problemas, que deixam de ser quando os colocamos nas mãos de Deus. Ah, mas eu tenho esse defeito. Ah, mas eu tenho esse. Ah, eu tô com essa limitação de saúde. Ah, porque estou meio tíbio. Ah, porque deixa nas mãos de Deus e faz o que está nas tuas mãos, pensando na obra, pensando nos outros. E no fundo é esquecer dos problemas próprios e assumir os problemas da obra. Que nunca são problemas, porque são trabalhos de Deus, porque, não sei, esses problemas, me refiro a essas coisas ordinárias, que é o que nós temos entre mãos, a meditação, São Rafael, o recolhimento de São Gabriel, e agora convidar essas pessoas, agora o retiro que não tem gente, e o convívio, e etc., né? As coisas da casa, esse conserto, a oração, a mortificação para que venham muitas vocações, enfim, como sempre. E agora, de um modo particular, como voltando a isso que o padre tem pedido, nesses aspectos do centenário, nesse documento, né, que diz assim que a comemoração do centenário, esse documento A Caminho do Centenário, né, diz: preparação para o centenário pretende criar um impulso de aprofundamento que nos ajude a compreender, encarnar e comunicar cada vez melhor o nosso espírito, para o serviço da Igreja e de todos os homens e mulheres. Compreender, né? Compreender melhor, estudar, ler, a nossa leitura espiritual, que podemos fazer, claro, com esses textos que vão chegando. Agora o padre publicou uma nova carta sobre a obediência. Né, pode ser um momento agora, né, essa preparação para o centenário, para talvez estarmos mais ligados, né, no que vai chegando. Às vezes, até pela internet, temos muito fácil, né, rapidamente, as coisas que chegam, mas também por causa disso podemos, às vezes, nos esquecer um pouco, né, porque chega e já chega, todo mundo vê, ah, chegou a cara do padre, todo mundo sabe, mas depois já. A gente acaba esquecendo, não falando, né? Porque depois tem mil coisas chegando também. Então, sejamos atentos a isso e ler, né? Mas compreender, sobretudo, é aproveitar bem a formação, é pensar pessoalmente naquelas coisas. Às vezes, é tirar um pequeno propósito, né? Uma pequena disposição daquilo que nós lemos, e, sobretudo, fazer oração. Pedir ajuda ao nosso Padre. Agora, por exemplo, vamos comemorar os 50 anos do nosso padre no Brasil, é uma forma também de pensarmos mais sobre o nosso padre, talvez levar aqueles textos que nos chamaram a atenção, né, nessa catequese da América que o nosso padre fez. Compreender, diz o documento, que nos ajude a compreender, encarnar o Espírito. Essa é a nossa vida, encarnar no meu dia a dia, pensar como faria esse meu trabalho o nosso padre, como seria o nosso padre aqui na minha família natural, como seria o nosso padre se tivesse esses problemas pela frente. E encarnar é esse apostolado com as pessoas próximas minhas, seja da minha família, seja as amigas, e só eu posso fazer. Eu estou encarnando assim o espírito da obra. O espírito do sacrifício, né, que nos leva a se encarnar, é ter espírito de sacrifício, que nos leva a pensar o que é para mim ser 100% Opus Dei. O que eu tenho que arrancar? Isso é encarnar. Né? E diz, né, que essa preparação pretende criar esse impulso de aprofundamento que nos leve a compreender, né, então, a encarnar, a viver, né, que não é só compreender, entender, aprofundar, não, né, nesse sentido, não é só pensar, mas encarnar e comunicar. E comunicar as coisas para essas pessoas que estão aqui. Sabe que não foi diferente na vida do Senhor, não foi diferente na vida da Igreja, sempre foi assim. Até hoje, o Evangelho proposto para a festa do dia 14 de fevereiro, é esse Evangelho que aparece Jesus, que fica no templo quando tem 12 anos. Agora, se me permite, não sei se foi assim, mas Jesus talvez teve que ficar lá sem avisar ninguém, porque senão talvez ninguém ia deixar, ninguém ia entender, né, aquilo que Jesus tinha que fazer. Depois ele fica discutindo com os doutores do templo. Quando diz o Evangelho, Maria e José encontraram 3 dias depois, o encontraram no templo, e estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. É isso que o padre agora tem pedido, né, para nós. Escutar, fazer perguntas, contribuir. E tudo isso não é algo teórico, mas tem tudo a ver com a nossa vocação. E, de um modo concreto, já, né, pediu para que nós fôssemos pensando, depois acho que vão chegar vamos dizer, indicações mais concretas, porque agora haverá as semanas de trabalho esse ano, né, semanas de trabalho regionais, que por sua vez, que esse documento que foi enviado é para que despertasse esse impulso, uma forma de nos ajudar a pensar para essas semanas regionais, que todos poderão enviar sugestões, e depois Congresso Ordinário Geral, né, que sempre tem a cada 8 anos, que será em 2025. Essas semanas já são uma preparação. Tudo isso, já que talvez no Congresso Ordinário já se pensará, né, que coisas fazer exatamente, né, no centenário, porque já será o Congresso do Centenário, digamos assim, né, porque o Congresso é para durar 8 anos. 25 e vai até 2033. Então, que nós cumpramos isso, né? Primeiro rezemos e acompanhemos tudo isso que o padre nos tem pedido. Depois, já passou o tempo, mas queria, às vezes podemos pensar, nossa, mas isso, né, como dizia, pode parecer um pouco teórico, né? E não é. Porque vamos fazer tudo isso a partir do que mais importa na nossa vida, que é a partir do amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que nesse dia nós descobrimos e tocamos de um modo mais profundo, né, porque lembramos da nossa vocação, desse nosso chamado, e também do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai conduzindo a obra, que vai conduzindo a igreja, que deve nos conduzir. O que nós temos que fazer é deixar Deus agir, seguir as luzes do Espírito Santo, ir seguindo aquilo que vai tocando a nossa alma. Mas estarmos atentos, pedir isso a Deus. Pedir isso agora para terminar a Nossa Senhora. Né? Podemos ter medos, pode vir como, às vezes até, diante, né, das mudanças, da grandiosidade das coisas que temos entre mãos, pode vir aquele receio, mas com Nossa Senhora fica tudo mais fácil. Nesse texto que é do livro do Eclesiástico, que fala da sabedoria que se pode aplicar a Nossa Senhora, tem essa frase tão bonita, que é como Nossa Senhora falando, podemos considerar assim: eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança de vida e de virtude. E ela nos ajudará, né? Porque nela está toda a esperança de vida e de virtude. Está toda a graça do caminho e da verdade. Né? E ela nos fará com que a nossa vida, né, seja uma vida de entrega total a esse grande projeto que Deus tem para o mundo, que é a sua obra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.